Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa atividade de sommelier.
O sommelier tem como atividade principal, se a gente pudesse resumir assim, numa só atividade, seria abrir e servir uma garrafa de vinho, né? E todo o resto que a gente estuda, que talvez seja a maior parte, né, está em torno desse momento, né? Então a gente vai precisar estudar diferentes regiões, diferentes uvas, diferentes estilos de vinho, a harmonização do vinho com o prato, justamente para que esse momento seja especial, né? Que não seja um momento banal, um momento qualquer. E aí sim, precisamos estudar as safras, porque na hora de escolher um vinho faz uma diferença enorme, né? Aqui na nossa região da Serra Gaúcha, as melhores safras tendem a ser aquelas em que os verões são secos, como foi o caso do ano passado. Por isso a safra 2020 foi tão falada, tão badalada, né? O pessoal da ABE, a Associação Brasileira de Enólogos, chamou até a safra das safras, né, devido à alta qualidade. Então, isso é uma diferença enorme a gente comparar vinhos de uma safra assim com uma safra mais chuvosa, né? São vinhos com estilos diferentes, com certeza, né? Então, precisamos sim estudar safras e, enfim, tudo que envolve esse momento, né? Tem uma forma mais poética de falar da atividade do sommelier, é dizer que é aquele profissional que transforma uma refeição comum, numa experiência memorável, né?
Nossa, bonito, isso bem, bem poético mesmo. Júlio, olha só, deixa eu conversar um pouquinho contigo também sobre as metáforas a partir do vinho, e acho que esse momento talvez seja bem oportuno para a gente falar disso, porque não é só um alimento, né? Como você é psicanalista, eu acabei não te apresentando direitinho, te trouxe para a conversa imediatamente. O Júlio César, que preside então, a partir de agora, a ABS, né? A Associação Brasileira de Sommeliers, ele está seccional, claro, do Rio Grande do Sul, ele é psicanalista, está presidente da associação, é sommelier, é engenheiro de alimentos e é mestre em vinhos pela Universidade de Paris. E aí eu fico me perguntando, né, com essa tua formação, obviamente fica até fácil a gente pensar no vinho não só como um alimento ou com algo que vai harmonizar melhor uma refeição, mas realmente é a vedete, né? Foi a vedete das bebidas nos últimos anos. Na pandemia também foi a vedete, muitas pessoas preferiram tomar vinho sobre qualquer outro tipo de bebida alcoólica. Que aumentou o uso de bebidas alcoólicas também, mas a metáfora de consumir vinho, ela não é para se embebedar, né? Normalmente, a pessoa que prefere o vinho, ela tem um desejo diferente, de viver experiências diferentes do que apenas entorpecer os sentimentos. Não é por aí, né, Júlio?
O vinho, se a gente for pensar nesse aspecto de uma bebida para se entorpecer, não vale a pena, custa muito caro, porque tem pouco álcool, né, e custa caro, vale mais a pena comprar um destilado se for para ele, né? Então o vinho já traz em si algo diferente, né? E realmente teve um salto. No ano passado, nós vimos o Brasil romper a barreira do consumo de 2 litros per capita, né? Que foi uma barreira assim de décadas que o Brasil tinha no consumo de vinhos. Só para a gente ter uma ideia, se formos comparar com a França, que é um país produtor muito tradicional, eles consomem 54 litros per capita de vinho, né? Para a gente ter uma ideia da dimensão do nosso consumo baixo dessa bebida. Enquanto cachaça, por exemplo, são cerca de 7 litros per capita. O brasileiro consome muito mais cachaça do que vinho. O vinho traz consigo certa complicação, né? Volta e meia a gente vê pessoas que trabalham com comunicação de vinho, ah, a gente tem que descomplicar o vinho e tudo mais, porque o vinho tem uma complicação. A gente vai no supermercado, num supermercado médio, um pouquinho melhor, assim, a gente já vai encontrar 200, 300 rótulos. É uma variedade enorme. Uma loja especializada, então, vai chegar milhares de rótulos. E por mais que a gente estude, a gente sempre entra e acaba se perdendo um pouquinho. E então o vinho traz consigo até a necessidade de uma cultura para a gente poder apreciar melhor. Obviamente que a gente sempre incentiva as pessoas, não, beba, não precisa estudar para beber, né? Para poder apreciar. Mas a gente vai apreciar mais, vai apreciar com mais qualidade. E aí também que a ABS entra, né? Porque como nós oferecemos formações profissionais, mas não só profissionais, são formações profundas. E boa parte dos nossos alunos são amantes do vinho, que fazem os cursos para comprar melhor, para apreciar mais adequadamente com seus amigos, vão ganhar mais cultura. Quando a gente abre uma garrafa de vinho, a gente não abre uma garrafa de uma bebida, a gente abre histórias. E essas histórias são excepcionais ao redor da mesa, são excepcionais para a gente compartilhar. Compartilhar com amigos, com a família, com um casal, enfim, né, na situação que parecer mais adequada. O vinho tem esse aspecto também de socialização, que é, me parece que é mais importante isso, até juntando com a minha outra profissão, né, de psicanalista, nos permite ter experiências emocionais mais interessantes, mais intensas, mais variadas. Claro, sempre tendo cuidado, porque ainda que seja uma bebida assim, seja mais ligado ao aspecto cultural, é uma bebida alcoólica e a gente tem que cuidar sempre com o exagero, claro.
Claro. É interessante ouvir sobre isso, Júlio, porque é exatamente esse movimento que a gente percebe que vem num crescente de pessoas interessadas não só no palato, né, no paladar proporcionado pelo vinho ou pela harmonização de um bom vinho com um prato de comida. Não é só isso. A gente percebe que agora as pessoas elas gostam de dominar o cenário, elas gostam de saber, eu prefiro tal experiência com essa comida, com esse vinho. As pessoas gostam de saber o nome, de saber a safra, de saber a história dessa região, de contar de onde veio. E também com isso cresceu o interesse por acessórios. As pessoas estão buscando a melhor taça para ter a melhor experiência. Às vezes não tem um jogo completo, mas tem lá, né, a sua taça, a taça do casal, enfim, dos amigos. Cada um leva a sua taça, muitas vezes, para viver a sua experiência sensorial da melhor maneira possível. Então, nesse crescente, qual o papel que você entende que o profissional sommelier vai conquistando justamente nesse movimento, nessa tendência?
O nosso colega de diretoria, que assume agora a diretoria de ensino, Maurício Rolas, ele sempre diz uma coisa muito interessante. Quando o vinho está num encontro, ele costuma ser o assunto. Né? Se é outra bebida, a gente vai beber e conversar sobre outras coisas. Mas se tem vinho, em algum momento, o vinho será o assunto do encontro. Então, é claro que isso faz as pessoas terem mais curiosidade para entender sobre aquele vinho especificamente, mas também relacionar com outros, né? Claro que, especialmente nos encontros com amigos, volta e meia, cada um vai levar uma garrafa diferente, cada um vai querer contar a história daquele vinho, por que escolheu aquele e não outro, por que achou que era importante naquele momento, ou até para poder criticar com propriedade, né, poder explicar por que não gosta daquele vinho. E essa é uma coisa interessante, assim, né, quando a gente tenta incentivar as pessoas a não terem medo, né, do vinho, o principal é a gente, quando degusta um vinho, é dizer, gosto que não gosto. É, para isso a gente não precisa estudar. Mas é importante a gente dizer por que gosta e por que não gosta. Né? E isso vai não só dar assunto, mas vai nos ajudar a escolher os próximos e poder ampliar, né? Não precisar repetir sempre o mesmo. E o mundo do vinho é esse mundo de curiosidade. É um mundo assim onde a garrafa mais interessante é sempre a próxima. O vinho mais interessante é sempre aquele que eu ainda não conheço. Então a gente acaba, quando vai mergulhando nesse mundo, né, degustando o máximo de vinhos possível, mesmo que seja para poder dizer, oh, não, provei, mas não gostei, e tentar explicar por quê. E aí que as pessoas precisam estudar. E o estudo solitário é possível, mas perde um pouco a graça, né? Todo estudo vai ser sempre mais proveitoso quando a gente troca com outras pessoas, né? Troca experiências e tudo mais. E o vinho tem a questão da parte prática, não basta ler, a gente precisa degustar. E para degustar muitos vinhos, a gente precisa de bastante gente, né? Então a gente não consegue comprar 10 garrafas de vinho, abrir todas e degustar sozinho. Não faz muito sentido. Mas se juntarmos aí alguns amigos, bom, aí já a gente tem a oportunidade de ampliar também essas experiências sensoriais.
Perfeito, Júlio. A gente sabe que o vinho, mais recentemente, já acabou de dizer, né? A bebida dos amigos, das confrarias, das gurias. Agora tem um grupo muito grande de meninas também interessadas na cultura do vinho, na experiência do vinho. Mas, historicamente, o vinho é a bebida da paixão, do romance. Muitos filmes, muitos livros foram escritos, muitos poetas fizeram ali seus trabalhos, poesias incríveis, falando, né, do vinho para mostrar o romance entre duas pessoas. Pegando esse gancho aí, eu queria te ouvir um pouquinho também, já que a gente está no início do ano, muitas pessoas estão pensando, nossa, vou agora, né, as coisas vão endireitar no sentido de quem quer arrumar um par, arruma, quem quer uma nova profissão, começa, tem essa energia do começo do ano. Então, pegando esse gancho, o que dizer sobre romances e vinho? Tem vinhos especiais, ou rótulos, ou safras, ou histórias de vinhos que podem, digamos assim, ser melhor servidos quando o assunto é brindar um romance?
Bom, aí eu vou precisar me apoiar de novo, né, para poder responder mais adequadamente essa pergunta. Mas o romance, cada um de nós precisa viver a sua maneira, né? Felizmente ou infelizmente, não tem manual para dar certo. E também não tem manual de vinho para dar certo. Cada um vai ter que descobrir o seu.
Ah, não, Júlio. César acabou com todas as minhas expectativas. É que a gente vê nos filmes isso, né? Alguém abrindo lá, um sommelier abrindo uma garrafa. Ah, a gente vai brindar tantos anos de casamento. Ah, não, então não pode ser esse vinho comum, tem que ser esse vinho especial. Por isso que eu achei que talvez tivesse alguma referência para isso. Então é puro mito, não existe.
Claro, porque é, assim, o que vai ser especial vai ser aquele encontro que é único. Uhum. Né? E, então, a gente tem que construir, e por isso que o mundo do vinho é o mundo da curiosidade. Então, quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente degustar, mais a gente vai ter assim, um repertório para escolher o vinho que vai ser mais adequado àquele momento. E eu até vou aproveitar esse gancho, né, assim, que me permite trocar um pouquinho de assunto nesse sentido.
Claro.
Porque tem uma coisa que eu percebo, assim, o mundo do vinho é tradicionalmente muito machista, né? Então predominam homens e discursos machistas. Então muitas vezes tem mitos tipo, mulheres preferem vinho rosé. Uhum. E vinho rosé não é vinho para homem de jeito nenhum. E por aí vai, né? Homens deveriam tomar vinhos tintos robustos, espumantes talvez depois dois. Mitos, porque cada pessoa é única, né? E aproveito o gancho justamente porque não é assim, né? A gente não consegue definir por gênero qual é a melhor bebida para cada um. E eu quero aproveitar para dizer isso porque nós, na nova diretoria, temos ampliamos a diretoria, né? Nós éramos em 7 diretores, só com uma mulher, né? Hoje nós ampliamos a diretoria e contando com o conselho, com essa mudança que tivemos, nós temos 50% de homens e 50% de mulheres, né? Então, é uma preocupação que a gente tem, os nossos alunos, a gente observa que normalmente é meio a meio entre homens e mulheres, às vezes um pouquinho mais mulheres, um pouquinho mais de homens, e o quanto esses gostos são completamente variados e a gente não consegue colocar em caixinhas. Né? E por isso que é importante estudar, para cada um poder desenvolver a sua individualidade, né?
Claro. Eu até vou rodar um trechinho de uma música para o próximo assunto aqui, você já vai entender, Júlio. Segura aí.
Eu trovato de vaso, o partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Vinho é festa, né? Não dá pra gente não falar um pouco também alegria. Eu usei a música que todo mundo lembra, obviamente ela ficou muito mais conhecida no seriado que todos nós lembramos, mas tem um movimento com o mesmo nome, né? O movimento Bella Ciao, que vai, inclusive, apresentar a próxima diretoria no canal do YouTube na segunda-feira. Você pode contar um pouquinho pra gente como vai ser isso?
Claro. Primeiro eu vou falar um pouquinho do movimento Bella Ciao. Nós tivemos um baque no ano passado, como todos nós, a sua maneira, viveu o início da pandemia de Covid-19, né? E nós tínhamos um ano planejado, assim, para muitas atividades. Até o início de março, nós já tínhamos rodado 2 cursos, módulos de aula de formação do sommelier profissional, um módulo só de vinhos do Brasil, foi a nossa maior aula até então. Nós juntamos mais de 70 pessoas numa sala de aula, foi uma experiência muito legal para degustar os melhores vinhos brasileiros, né? Uma experiência muito intensa lá no Estado do Vinho, foi maravilhoso. Nós estávamos num ano assim para ter muitos cursos, viagens técnicas, uma formação de vinhos franceses na França, né? Em parceria com a OIV e tudo mais. E, bom, veio essa situação, nós tivemos que interromper tudo isso. e com muito cuidado, seja com os nossos associados, com os professores e tal, nós imediatamente interrompemos, inclusive, alguns cursos no meio do curso, né, essas aulas presenciais, e nós ficamos assim, bom, o nosso objetivo como associação é juntar pessoas, é agregar pessoas em torno dessa paixão que é o vinho através de muito conhecimento. Então, na segunda-feira, nós decidimos interromper essas aulas, que bom, mas não podemos deixar os nossos associados sem nada, né, a gente precisa entregar algo. Então, nós escrevemos um manifesto, e aí foi uma... surgiu uma ideia, mas eu conversando com o professor Marcelo Vargas, que é o vice-presidente agora, e ele estava escutando essa música, Bella Ciao, e nós estávamos lendo como na Itália as pessoas estavam lidando com o isolamento, cantando nas janelas. Disse, bom, vai ser o nosso jeito de cantar, então. Vamos começar a dar aulas gratuitas no YouTube. Né, vamos, então, para os nossos associados, mas também para qualquer um que entrar, né? Todas as aulas estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube, é só procurar ABSRS, botar Bella Ciao vai aparecer lá também, né? Então, passamos a semanalmente dar uma aula gratuita, né? Como um movimento de resistência, assim, mas um movimento de resistência da vida, né? Porque vinho traz alegria e traz vida. Então, foi a nossa forma de contribuir um pouquinho, assim, para a sanidade mental das pessoas que tiveram que se enclausurar do dia para a noite, para poder, bom, ter um pouco de vivência e agregar conhecimento, né? Então, nós, hoje, talvez seja o produto que a gente tenha mais orgulho, né? Nossa atividade nos dá mais orgulho. Toda segunda-feira, às 19 horas, nós temos uma aula com um tema diferente. E na próxima segunda-feira, agora, dia 8, nós vamos apresentar toda a nova diretoria. Vamos discutir assim, as grandes tendências do mundo do vinho, né? Os impactos das mudanças climáticas, a questão dos vinhos orgânicos e outras grandes tendências que vêm por aí, numa discussão com toda a diretoria nova, até para as pessoas nos conhecerem, quem não conhecia, quem já estava, para conhecer as novas colegas e assim por diante.
Perfeito. Júlio, eu percebi que na diretoria eu recebi uma nominata e mais ou menos um descritivo das pessoas que te ajudam, né, a compor a diretoria da associação, e deu para perceber que todos são apaixonados pelo vinho, né? As pessoas aqui, algumas têm ligação direta com o trabalho, seja na área de nutrição ou de turismo ou afins, mas a grande maioria a gente percebe que tem um relacionamento com essa questão de ser sommelier, de estar, né, nessa linha de sommelier, justamente porque gosta, né, do vinho, entende o vinho como algo realmente importante. Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre essa certificação, o trabalho mesmo de sommelier, porque, como eu falei, no início do ano as pessoas também estão buscando formas, né, de trabalhar, de se reinventar, novas profissões. O que vem pela frente quando o assunto é se tornar um profissional sommelier?
Bom, as paixões são o que nos movem, né? Isso certamente é como o último verso da Divina Comédia do Alighieri, né? O amor que move o sol e outras estrelas. As paixões movem tudo que a gente faz na vida, e se nós conseguirmos aproveitar as nossas paixões mais ardentes e transformar nossa atividade de trabalho, certamente a gente vai poder trabalhar com mais alegria. E o mundo do vinho permite isso. E talvez o sommelier seja justamente a atividade que mais permita fazer essa ponte entre a paixão e o trabalho no mundo do vinho. Porque, claro, como eu falei, né, o sommelier está muito em torno do serviço. Ou seja, o trabalho clássico do sommelier é aquele no restaurante, que vai comprar os vinhos, vai montar uma carta de vinhos, vai treinar os garçons para servir bem, vai ajudar os clientes a escolher o vinho e assim por diante, ajudar na harmonização e tudo mais, né? Mas tem adaptações, né? Nós temos sommeliers que trabalham super bem em lojas de vinhos, porque vai ajudar os consumidores a escolher. Inclusive, quando a gente chega numa loja, né, tá toda atrapalhada, chega alguém que entende de vinhos e nos ajuda a escolher. Também é uma atividade, né? Muitos dos nossos alunos são comunicadores, né? São jornalistas ou influenciadores, né? Tem blogs que vão ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais de vinho. E, bom, nos varejos de vinícolas, importadoras. E aí acaba que em qualquer atividade do setor vitivinícola, desde a produção, nós temos enólogos que vêm fazer curso de sommelier. O enólogo é o cara que estuda para elaborar vinho, né? Então ele estuda profundamente os processos. Mas às vezes ele não conhece tanto assim do mundo dos vinhos, de como ele vai ser consumido, comparando diferentes regiões e tudo mais. Por isso nós temos diversos enólogos que vêm estudar sommelier conosco. Então, a atividade do sommelier, ou pelo menos o conhecimento que o sommelier tem, ajuda na atuação em qualquer parte do setor vitivinícola. Vai dar repertório para quem quiser entrar nesse mundo.
Obrigada, Júlio, pela tua presença aqui. A gente até se estendeu um pouquinho para conversar, porque é muito bom a gente conversar sobre esse universo do vinho que vem pela frente, dá um prazer. E hoje é um dia que propício, né? O Dia Internacional do Sofá. Eu sempre brinco aqui na apresentação do programa que antigamente a gente dizia que o sofá era para namorar. Hoje o sofá é da gente, a gente faz nele o que a gente quer, né? Nem que seja descansar e tomar uma bela de uma taça de vinho lá à noite quando a gente chegar em casa. Então, que seja, hein?
Ou até trabalhar hoje em dia, né?
Verdade.
Como é óbvio, a gente acaba até trabalhando no sofá muitas vezes. Né?
Verdade. Júlio, muito obrigada, viu, pela tua presença. Que sucesso para você e para toda a nova diretoria aqui da associação.
Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar contigo, Beverly. Um bom dia a todos.